tire sua dúvida.
A Gisele, ela escolheu o versículo 1 do Salmo 55 e diz que continua a dúvida sobre de quem Davi está falando no versículo 12, de quem Davi se refere quando ele fala no versículo 12. Bom, difícil coisa perguntastes, e nós não podemos responder com toda exatidão, mas pelas circunstâncias que nós lemos no Antigo Testamento, nós podemos aqui dizer quem pode ser essa pessoa, esse falso irmão. Então vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto. Versículo 12 até o 14. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele teria me escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente. Íamos com a multidão à casa de Deus. Aí o negócio ficou mais estreito, né? O que, que dá para entender aqui? De um todo, irmã Gisele, antes de responder objetivamente, vamos refletir na palavra, né? O tempo é nosso. Calma, não almoça agora não. Espera um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro, o Salmo 55 é uma oração de um homem que está sendo perseguido, né? O inimigo está no encalço, não é? Os filisteus, quando eu falo filisteus, é o símbolo do inimigo. Filisteus está no encalço, está no calcanhar. Então o Salmo 55 é uma súplica, como você escolheu o versículo 1, de um homem que está apavorado, está sendo ameaçado pelos inimigos, pelo falso e amigo, e teme a desordem total, e que ele foi traído por um amigo, pessoa que ia para a igreja com ele. Quando eu falo igreja, entenda, né? O templo. É o versículo 14 que nós lemos aqui. Então ele ficou apavorado. E o que ele diz no versículo 12? Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar, mas era o quê? Um amigo. Se fosse um adversário, eu tratava com desprezo, não tinha nada, nenhum problema, mas era o quê? Uma pessoa próxima de mim. Foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Versículo 13 é o que está escrito. Olha, mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Versículo 13. Amigo íntimo, amigo íntimo. Ia para a casa de Deus. Olha que circunstância. Íamos juntos adorar. Lembro bem que quando, não sei se é o Salmo 42, íamos juntos guiando, né, o pessoal saltitando, pulando igual um cabrito. Então, o versículo 14, conversávamos sempre, estávamos juntos. Íamos juntos adorar a Deus no templo, então. Então, isso dá uma conotação, como diz aqui, você já sabe, que é uma pessoa próxima, uma pessoa, ou um amigo que passou a ser inimigo, ou um falso amigo, ou um falso irmão. Então, isso aqui fere muito. Aqui nós fala que a mágoa causada por uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, acho que dói mais, não é? Porque o inimigo, você se afasta. Agora, quando você trai, mas sentava à minha mesa, tinha comunhão comigo. Então, esse era o dilema do salmista. Ele foi traído por uma pessoa que comia com ele, que ia adorar no templo. Você imaginou como é que não deve ser isso? Mas aqui, voltando ao que você perguntou, nós... Eu acredito, irmã Gisele, que seja no período onde ele passou a pior fase da vida dele, quando houve a usurpação do trono, do cetro, da coroa, onde houve, eu esqueci agora a expressão, me fugiu a expressão que eu ia usar, enfim, se a revolta contra o trono dele. Eu acredito que nesse período foi quando Absalão, seu filho, se rebelou para tomar o trono, o cetro. Ok? Eu acredito que seja a época de Absalão. Eu acredito que seja isso. E sobre a pessoa em si, sobre a pessoa, nós podemos observar pelo segundo livro de Samuel. Vamos ler segundo livro de Samuel no capítulo... No capítulo 15, segundo livro de Samuel, que narra um pouquinho desse período, capítulo 15, aí nós vamos ver pelas escrituras, eu acredito que seja Aitofel. Eu acredito, pode ser que seja Aitofel, pelas circunstâncias. Aitofel, segundo livro de Samuel, deixa eu encontrar aqui, tá difícil. Segundo o livro de Samuel, o capítulo número 15. Vamos lá, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. E a conspiração se fortificava, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Veio um mensageiro a Davi e disse: o coração de todo Israel segue Absalão. Então, Aitofel, ele teve uma atitude, sempre a vida dele, ele foi tentado, e nós encontramos aqui, pelo esse texto, que ele acabou incentivando a rebelião contra Davi. Contra Davi. Então, ele, pela revolta que foi feita de Absalão contra Davi, ele foi conselheiro tanto de Davi, como foi conselheiro também de Absalão. E nós vemos na vida dele que foi assim. Eu acredito que seja Aitofel, que foi uma pessoa que iria para ele. E há conjecturas que ele fez isso de propósito. Parece que há conjecturas de que Aitofel também estava um pouco assim esperando a oportunidade, porque ele era avô de Batsaba, e ele não gostou do que Davi fez, inclusive com a morte de Urias. Enfim, isso tudo são coisas que nós não podemos confirmar, mas estamos crendo. Primeiro, uma pessoa íntima, próxima, que ia ao templo, comia na mesa do rei, e aí pode ser Aitofel, um conselheiro que estava ali, um homem de confiança, mas que acabou traindo no episódio da revolta de Absalão contra Davi. Eu acredito que seja isso. Tá bom, irmã? Deus abençoe. Outra pergunta que foi feita, o Ricardo Antônio Amaral, ele é aqui do estado do Espírito Santo, não colocou a cidade. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Samuel, esse mês, uma determinada igreja está dizendo que é o mês de evangelização, o mês para evangelizar. Outra vez foi dito por causa de uma revelação. Como assim? Já não está na palavra de Deus que esta ordem já foi dada? E em outras passagens bíblicas nós encontramos isso? Eu entendo que não precisa de Deus me revelar que tenho que evangelizar. É uma obrigação da igreja. Pode falar alguma coisa sobre isso, pastor? Já até falamos, Ricardo, você está completamente certo. Completamente certo. Jesus disse, e os apóstolos e os discípulos faziam, no capítulo 16, versículo 15, até que você colocou aqui, ide e pregai, não é? Ide e pregai, pregar e evangelizar, pregar o evangelho, não é pregar a doutrina de mente vazia, não, tá? Construção humana, não. Ide e pregai o evangelho. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo. E aí Deus vai cooperar, operando milagres, a maravilha, com o poder de Deus, vai expulsar demônio vai expulsar. Aí diz a Bíblia no versículo 20, e Deus cooperou, e eles foram, Olha que eles obedeceram. Olha a ordem. Ide, pregai. Os sinais vão seguir os que creem. Quando eu quiser dar o sinal. Ok? Eu não vou atrás de sinal. O sinal vai seguir os que creem. Os que creem vai pregar. Pregar o quê? O evangelho. Não é pregar a palavra revelada do jeito que estão revelando, não. Palavra interpretada como ela é uma coisa. Agora, pseudo-revelação, né? Alegorismo, né? Não funciona. Dizer o que a Bíblia não está dizendo não funciona. Então você está absolutamente certo. Né? E de fazer discípulos, discípulo de Jesus, fazer discípulo da minha denominação está errado. Tem pessoas que fazem discípulo e faz uma celeuma, escolhem versículos bíblicos, alguns textos bíblicos, alguns capítulos bíblicos e fazem o seu cavalo de batalha. Na minha igreja é próxima, minha igreja agora, meu ministério é pregar o evangelho e as consequências da pregação, Deus vai dar o quê? Deus vai dar milagre, maravilha, vai ter conversão, vai ter prosperidade. Quando Deus quiser dar, a porta vai ser aberta, acontecerão curas, o nome do Senhor vai ser glorificado, eu quero pregar o evangelho. Depois de pregar o evangelho, eu quero ter a preocupação com as vidas, estão firmes na fé. Paulo disse hoje na nossa reflexão, eu tenho medo que minha pregação, que o meu tempo, que eu discorri, ensinei, preguei, evangelizei, tenha sido inútil. Mas não foi, graças a Deus. É a mesma coisa, irmão Ricardo Antônio, já chegaram com um dom para mim assim, pastor, eu tive um dom. Como é que funciona o dom na sua igreja? Ué, dom de Deus, dom bíblico, em conformidade com a Bíblia. Se os dons estiverem em conformidade com o Espírito Santo de Deus, pode me dar. Aí qual era o dom? Olha, Deus me mostrava que tinha anjos aqui na igreja e que o Senhor Jesus estava aqui também passeando. Ok. Ok, irmão, só que eu não preciso desse dom, não. Não preciso, porque já está escrito. Quando dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou presente. Assim, a pessoa falou com verdade. Falou de coração, com honestidade, com sinceridade. Mas por estar motivacionada. Passou um mosquito aqui no meu... Ah, isso aqui, Deus está querendo falar alguma coisa. Passou um mosquito aqui, ó. Tem que ter cuidado com isso. Chama-se discernimento. Discernimento. Então, não tem que ter. Pregar, aliás, existem circunstâncias. A vida nossa deve ser uma vida de pregação. Onde eu passar, eu tenho que ter o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo, ele evangeliza. Paulo estava caminhando, evangelizou as irmãs que estavam reunidas ali à beira do rio, à beira do mar, evangelizou, Lídia aceitou Jesus. Logo na frente, uma jovem possuída por espíritos de adivinhação malignos, expulsou o demônio. Foi preso injustamente, olha o caminhar, isso é evangelismo. Foi para o cárcere, cantou, pregou, orou, vidas se converteram. E por aí vai. A mesma coisa, Pedro foi para uma cidade, estava lá Enéas, estava enfermo, visitar os irmãos. Enéas está enfermo, vamos curar, em nome de Jesus. Então o evangelismo deve ser parte de cada um de nós. Independente de dons que cada um tem, você quando tem o dom de orar, de visitar, você está evangelizando. Se quando eu falo evangeliza, não é só você pregar ou ensinar verbalmente, oratoriamente. Você prega, evangeliza com a sua vida, inclusive. Mas deve ser um modo de vida. Por isso que está escrito, recebereis poder para testemunhar de quê? De Jesus. E tem pessoas que testemunham da sua igreja. Tem agora está dando até brado. O negócio não está mudado. As manguinhas estão aparecendo. As manguinhas estão aparecendo. Então você sabe que desde o princípio você vê qual a intenção. Ou se de algum momento para cá, não se sabe. Só tomar cuidado, né, irmão Ricardo? Toma cuidado. Você está certinho. É obrigação, é imperativo. Ide, vai. Eu não preciso de um dom para evangelizar. Eu não preciso. Eu tenho que evangelizar no trabalho, em casa. Eu sou igreja. Eu evangelizo dentro de casa. Eu evangelizo no trabalho, com o vizinho. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria. Vou na padaria, irmã. Oi, pastor. Nem sabia que ela sabia que eu era pastor. Pai do Senhor, minha irmã. Aí todo mundo fica olhando. Ei, é isso aí. Pai do Senhor. E não é só dar a paz do Senhor verbalmente, é você dar a paz do Senhor com as suas ações e você vai estar evangelizando. Aí entra o trato, a educação. Você imagina, você passou um ano tratando mal, dando, me permita a expressão que eu vou usar aqui, não vou usar não, porque alguém pode se ofender. Você tratando mal, sendo descortês, falando um monte de coisa, daqui a pouquinho você dá a paz do Senhor. Opa, que isso? É verdade? Que isso? Tem gente que é crente secreto. Crente secreto. Mas eu não sabia que você era crente. Você não me falou de Jesus. Já imaginou? Imagina o irmão, irmão Ricardo, chegar na eternidade, estou especulando, estou dizendo que vai ser assim não. Mas meu irmão, morava do seu lado, você não falou de Jesus para mim, por que você não falou de Jesus para mim, irmão? Crente secreto. Só crente na igreja. Só dá exemplo dentro da igreja, entre aspas, né? Ai, Jesus, volta logo. Irmã Vera, Dona Vera, imagina, pastor Franz, se fôssemos esperar chegar o mês e as revelagens para evangelizar, o sangue ferve, pastor, só de ouvir essas invenções de líderes falsos. Eu quero só endossar, são líderes falsos. Ainda digo mais, são líderes falsos, corruptos, porque corrompem a palavra. Estão pregando um outro evangelho. Deus tem de misericórdia de nós. Meu Deus, tem de misericórdia de nós. Então, é isso aí, querido. Seu pensamento está certo, é isso que diz a Bíblia. É um imperativo. Recebemos poder de Deus para pregar o evangelho. Só o evangelho. A missão da igreja é querigmática, proclamadora do evangelho. O único que é poder de Deus para salvar. Então, se eu pregar um outro evangelho, eu vou criar agremiação bonitinha, com algumas coisas bonitinhas, simpáticas aos nossos olhos, mas se for no final, as pessoas estão pensando que vão para um lugar, mas para o final, vai para outro. E é muito quente esse outro, viu?